Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Próxima meia hora, a gente vai falar aqui do mundo dos livros e do mercado editorial. A gente também vai ter umas dicas de leitura, especialmente hoje para o Dia das Crianças. Vamos acompanhar então também a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Rosa Monteiro, os vencedores do Prêmio Nobel Olga Tokarczuk e Peter Handke, Eva Montanari, Ninfa Parreiras e Paula Bócio, também Rogério Bernardes, Ruth Rocha, Cecília Meirelles e Tatiana Belink. A gente começa com as dicas de leitura de Mayra Cunha.
Um livro em destaque.
Autores e Livros recebe agora Mayra Cunha e suas dicas de leitura. Hoje ela traz um livro, que seria um livro sobre o luto e o encontro entre duas mulheres. Conta pra gente aí, Mayra.
Oi, Marco. O livro se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É sobre perda, já dá para saber pelo título, né? Da escritora espanhola Rosa Montero. É um livro em que ela própria, a escritora, encontra uma forma de falar sobre o luto, a perda do marido dela, narrando a história, a biografia de uma outra pessoa, de uma cientista que viveu lá no início do século XX e que escreveu num diário as dores dela do luto. Então ela chegou, ela teve acesso a esse diário e ela mesma, que era contra essa forma de, como ela diz no livro, de ganho artístico através da dor, ela fala do Eric Clapton, que fez uma música para o filho que faleceu, né, e tal, e ela disse que ela sempre foi contra isso, mas quando ela se deparou com esse material, ela disse que era uma forma dela também tentar, não, ela diz, não superar, mas reinventar a própria vida e se entender com o próprio luto.
Tá, então ela faz ela mistura de que forma essas duas histórias, a dela e a da Marie Curie?
É uma coisa interessante. A Marie Curie, que é essa cientista, ela foi uma mulher que viveu num tempo em que o espaço da mulher era muito, muito difícil. Ela era uma cientista, que era uma profissão essencialmente do homem. Então,
ainda é, né? Mas era
ainda
muito mais.
É verdade. Mas ela, naquela época, conseguiu, veja só, 2 prêmios Nobel. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ganhou 2. E a filha dela depois virou cientista e também ganhou outro prêmio Nobel. Agora, o que acontece na narrativa desse livro, que é muito interessante, é que é uma pessoa escrevendo sobre a biografia da outra e inserindo fatos autobiográficos. Então, ela faz também uma forma muito coloquial, que já é da própria narrativa da Rosa Monteiro, e aí ela coloca hashtags, ela coloca fotos, como se fosse de álbuns de família. Ela resgatou fotos antigas dela, da família da Marie Curie e tal, e vai colocando no livro. Então é um livro que você vai lendo, parece um relato jornalístico. Só que lá dentro tem inserções, tem citações de livros, tem trechos do diário. E isso tudo vai sendo de uma forma colocado, sempre trabalhando a dor. E muito interessante, sem sentimentalismo.
Tá. Então, ela resolve bem essa situação de contar duas histórias ao mesmo tempo.
Resolve bem. Ela conta duas histórias. Ela conta a história de duas pessoas. Ela faz uma biografia e uma autobiografia. E contando a história de uma mulher incrível, que foi essa cientista que descobriu nada menos do que o raio-x.
Se a pessoa se interessar pela história da cientista Marie Curie, ela vai encontrar no livro, mas é um exercício literário diferente, é isso, né?
É um exercício literário diferente, porque é uma forma de literatura que você não está esperando alguém falar sobre a dor de uma forma tão despojada, de uma forma tão, tão tranquila. Não vou dizer que o livro é divertido, embora tenha vários pontos de diversão da forma como ela escreve, mas não tem uma coisa muito pesada, não é um livro pesado, pelo contrário, é um livro muito leve. E assim, as duas personagens são muito interessantes. As duas personagens são muito interessantes, né? Tanto a autora do livro, que se torna uma personagem, como a própria Marie Curie, que é a grande personagem. No fim do livro tem o diário, na qual ela se guiou para poder escrever o livro, e tem também Vários elementos interessantes dentro dessa história, que você fica com vontade depois de conhecer a Marie Curie. E que, até onde eu estou sabendo, parece que está saindo um filme sobre a vida dela no ano que vem.
É isso aí, é uma das mulheres mais importantes do século XX. Mara, então fica a dica, Rosa Montero, a autora, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. A editora é Todavia, certo?
Isso, livros 2019.
Tá bom, então. Mara, valeu, até a próxima, hein?
Tá bom, até.
E foram anunciados na última quinta-feira os ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Eu digo ganhadores porque os prêmios de cerca de $900 mil se referem aos anos de 2018 e 2019. No ano passado não houve premiação porque a Academia Sueca se envolveu em um escândalo relacionado a denúncias de assédio sexual e o Nobel de Literatura foi cancelado. Mas vamos aos vencedores. O Nobel de 2018 foi para a polonesa Olga Tokarczuk, de 59 anos, romancista, ensaísta, roteirista. Ela é autora de Flights. Por esse livro, ela ganhou o Man Book Prize de 2018 como melhor trabalho estrangeiro publicado no Reino Unido. No Brasil, esse livro foi publicado com o título de Os Vagantes, pela editora Tinta Negra, mas ele está esgotado. Agora, com o Nobel, a expectativa é de que o livro seja reeditado. Fragmentado, o romance costura histórias de diferentes séculos. Em uma, por exemplo, a autora conta a biografia imaginada de um anatomista holandês que descobriu o tendão de Aquiles, no século XVII. Em outra história, ela fala do coração de Chopin, carregado em um recipiente com álcool por sua irmã. Outro vencedor, aí agora relativo a 2019, é o dramaturgo, romancista e roteirista austríaco Peter Handke. Ele nasceu em 1942 em uma família de minoria eslovena. É mais traduzido e publicado no Brasil do que a Tokarczuk, né? Aqui foi lançado em 2015 a coletânea Peças Faladas, pela editora Perspectiva, com textos escritos pelo autor entre 66 e 67, que não trazem um enredo nem personagens delineados. A Estação Liberdade, outra editora, também publicou A Perda da Imagem ou Através da Sierra de Gredos e Dom Juan, narrado por ele mesmo. Eu separei um pequeno trecho do primeiro livro que eu falei aqui, Peças Faladas, do Peter Handke, que é um dramaturgo, né? Escreve muito para teatro e roteirista de cinema. Vou ler aqui para vocês. No teatro, as coisas vos acontecerão como no teatro. Cada dia será um dia como o outro. Estas bordas do palco não representam o mundo. Estas bordas existem para nos basearmos em alguma coisa. Este mundo não é diferente dos seus. Vocês não são mais espectadores, vocês são o assunto. O foco está em vocês. Vocês estão no fogo cruzado de nossas palavras. No dia 12 de outubro, dia da leitura, mas também o dia da criança. Então nada mais pertinente do que juntar uma comemoração à outra, porque a gente pode homenagear a leitura formando novos leitores. Para isso, nada melhor do que aproveitar e presentear as crianças com livros. Pode ter certeza que eles vão adorar. Autores e Livros preparou uma pequena lista. Olha, o primeiro é Os Convidados de Senhora Olga, A Barata de Franz Kafka, O Coelho da História de Alice, A Sereia de Hans Christian Andersen. São livros que estão retratados pela Senhora Olga, porque ela nunca esteve sozinha em seus jantares. Cega e morando no alto da colina, toda noite ela recebia um convidado especial que relatava suas aventuras. O texto é de Eva Montanari, as ilustrações também. O lançamento é da Jujuba Editora, R$ 43,00. Outro livro que eu estou indicando aqui é Donana e Titonho. Nana e Tonho se conheceram jovens, catando quinquilharias na rua para viver. Casaram, tiveram 7 filhos e passaram uma vida guardando o que para os outros não tinha serventia. Na casa deles, pilhas de trecos, papéis, botões, garrafas vazias, décadas de história, memórias encardidas. Porém, um dia, a enxurrada leva embora a casa e o casal. É um texto poético de Ninfa Parreiras, que trata de um assunto marginalizado, que é o sofrimento dos catadores de material reciclado. As ilustrações são de André Neves, o texto, então, de Ninfa Parreiras, e o preço é de R$ 32,00. E uma última dica é Os Direfentes. Um dia, a menina acordou e descobriu que o mundo estava diferente. Havia muitas pessoas estranhas, como as que saíam do salão de beleza com um aquário no cabelo, as que passeavam no parque presas à coleira e as que dirigiam para casa enquanto passarinhos bebiam água de suas bocas. Preocupada com isso, a menina pergunta à mãe se era diferente assim e ela garante que não. Neste livro, que instiga a pensar nas diferenças como enxergamos o mundo, crianças e adultos refletem e se divertem com as ilustrações surrealistas. O texto é de Paula Bossio, as ilustrações também. A editora é a Pulo do Gato e o preço sugerido, R$ 22. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros é a revista literária da Rádio Senado. Nós estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Você pode acompanhar o nosso programa também no formato de podcast. Basta procurar em qualquer agregador Autores e Livros ou numa rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pela internet, basta procurar lá senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o poeta Rogério Bernardes sobre seu último livro, Cinzas de Fazer Fênix.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta da casa, pois funcionário do Senado Federal, Rogério Viana Bernardes. Nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e morador de Brasília desde 2009, Rogério Viana Bernardes é autor de 3 livros de poemas. O primeiro, Olhar de Andorinha, saiu em 2014, pela editora Scortec de São Paulo. O segundo, Cantigas de Ninar Dragão, foi publicado pela Penalux de Guaratinguetá, São Paulo, em 2017, e em 2019, fechando a trilogia, temos também pela Penalux o livro que acaba de sair, Cinzas de Fazer Fênix. Rogério Bernardes, por que trilogia e não livros autônomos de poemas?
Na realidade, Margarida, os livros são autônomos, sim. Essa ideia de trilogia acabou surgindo acidentalmente, né? Mais ao final da compilação dos poemas do terceiro livro. Porque eu tenho uma espécie de fixação por figuras aladas, né? Tanto que, por coincidência ou não, o título dos 3 livros tem figuras aladas, né? É a Andorinha no primeiro livro, o Dragão no segundo livro e agora a Fênix no terceiro. Então, eu já pensei nessa ideia de que tinha um encadeamento, né, entre os 3 livros, mas principalmente eu acho que por conta da evolução dos temas, né, que eu trabalho ao longo dos 3 livros. Né, não só uma evolução do que eu acredito que seja a minha poesia, mas a evolução de temas e eu percebi que semanticamente eles eram muito próximos, né, os 3 livros, é como se eles realmente estivessem se comunicando. E aí eu acabei tendo essa ideia, então, de chamar os 3 livros de trilogia alada, porque, embora eu vá, obviamente, escrever e lançar novos livros, né, eu acho que eu agora finalizei uma etapa da minha carreira como poeta. E essa etapa está bem centralizada nesses 3 livros mesmo. Então, foi uma maneira carinhosa que eu encontrei de chamar, né, esses 3 livros em conjunto.
Bom, eu ia perguntar justamente se nesses 5 anos, mais ou menos, né, que cobrem...
Do primeiro livro até o terceiro são 5 anos.
Os 3 livros. O que mudou na voz de Rogério Bernardes? Esse fim da trilogia seria mais o fim de um tema ou de uma dicção?
Olha, talvez nenhum nem outro. O tempo é que vai me dizer, né? Vai me dizer agora qual é a resposta, porque eu acho que vai depender muito do próximo livro, né? Eu vou falar em 2 etapas bem rapidamente. A primeira é, houve uma evolução do primeiro livro para o terceiro. Eu acho que o meu primeiro livro, ele era muito romântico, no determinado sentido. Ele falava muito sobre amor e sobre desamor, talvez até sobre mim mesmo, muito do que acontecia comigo na época, né? Embora os temas fossem universais. No segundo livro, eu já comecei a abrir meus olhos para o mundo. Então, os meus poemas não eram necessariamente apenas sobre experiências que eu tinha. Então, eu já comecei a falar sobre o que estava à minha volta, tanto pelo lado positivo quanto negativo. Então, tinha muitos dramas, eu falava de algumas injustiças. Eu me coloquei politicamente um pouco melhor no segundo livro, né? E é uma colocação política que não é absolutamente partidária. Eu acho que a gente age politicamente todos os dias quando a gente tem opiniões, né, sobre tudo o que acontece. E o terceiro livro foi justamente a evolução disso, né? Então, no terceiro livro eu falo sobre questões que me são muito importantes, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto social. Então, tem poemas sobre racismo, tem poemas sobre intolerâncias de diversos tipos, né, seja por orientação sexual, por escolha religiosa. Tem poemas sobre suicídio, tem poemas sobre depressão. Todos os temas foram tomando dimensões muito maiores do que lá no primeiro livro.
Agora, no terceiro livro, chama atenção a recorrência do tema da Fênix, né? O pássaro
sim,
que ressurge das
sim,
cinzas.
Sim, ele é o grande tema.
E que faz pensar que os poemas foram compostos com vistas a formar uma unidade. Não é? Quer dizer, você houve essa intenção programática, digamos, para elaborar um terceiro livro com vários poemas sobre esse tema?
Na elaboração do livro, sim. Ele surgiu por conta de uma série de poemas que eu já tinha escritos, muito mais até do que esses 64 poemas que estão no livro. Mas no processo de escolha dos poemas para fazer o livro, eu comecei também inconscientemente escolhendo poemas que falam muito sobre o valor da liberdade e a necessidade da gente renascer de diversos tipos de cinzas, né? Tem muita relação entre morte e vida em vários sentidos, né? Não apenas no sentido do dicionário, mas no sentido metafórico mesmo. E aí eu percebi que, voltando àquela ideia de que eu queria mais um ser alado como título do livro, e eu percebi que diversos poemas tinham a palavra Fênix, falavam da mitologia da Fênix, e palavras que faziam parte desse universo da Fênix, como cinzas, brasas, renascimento, e obviamente isso norteou o livro, né?
No poema que você intitula Amigo da Serpente, o poeta, o seu eu lírico, né, confessa: ou escrevo ou enlouqueço. O discurso poético para Rogério Bernardes opera uma catarse, é fonte de equilíbrio na sua vida? Como é isso?
O discurso poético e o próprio ato de escrever, para mim, é extremamente terapêutico, né? Mesmo que alguns poemas meus possam encantar algumas pessoas que lerem, alguns leitores, de certa forma o meu fazer poético é um pouquinho egoísta, né? Mesmo quando os assuntos são assuntos do mundo, né? Porque escrever é a maneira que eu costumo dizer que me salva todos os dias, né? E que me tira de uma vida medíocre, em todos os sentidos de mediocridade. Então, eu escrevo principalmente para me sentir vivo e para me sentir parte de algo maior aqui nesse mundo, né, e nesta existência. Então, o escrever, e quando eu digo, né, que eu escrevo, eu enlouqueço, esse enlouquecer, obviamente, não é literal,
claro,
mas diz sobre... se eu parar de escrever, eu acho que eu não me encontro mais nesse mundo, assim, eu não saberia mais me colocar, né? A escrita é a forma que eu encontrei para me colocar a respeito de tudo nessa existência.
Rogério Bernardes, poeta, não insista em dizer que mente no poema de título Delação. Poderia explicar isso?
Bom, tem um poema muito famoso que eu não quis de maneira alguma imitar, que diz que
do
Fernando Pessoa, né?
O poeta é um fingidor.
O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E eu acredito piamente nisso, né? Então, quando eu digo que eu minto, é o poema Delação. Porque, no fundo, por mais que a gente queira se expor num poema ou expor os nossos pensamentos, né, a poesia, justamente por ser essa profusão de metáforas e de figuras de linguagem, nos permite falar sobre o que somos e o que não somos, né? Então, o meu eu lírico me permite que a cada poema eu seja uma pessoa diferente. E provavelmente tem um pouquinho de mim em vários deles, mas às vezes tem um eu lírico que não tem nada a ver comigo, né? Eu acho que essa é a magia da literatura em geral, mas eu acho que mais especificamente da poesia. Eu acho que a poesia, como nenhuma outra, trabalha essa possibilidade de você, ao mesmo tempo que mente, também fala as suas verdades, né? Então, se num determinado poema, né, fala, por exemplo, sobre uma mulher que é vítima de abuso, né, do seu companheiro e decide dar um basta e retomar a vida dela, eu não sou essa mulher, mas eu posso, por meio da poesia, exercitar o que eu acho que é essencial a qualquer ser humano, que é a empatia. E eu acho que a poesia nos permite esse exercício de empatia, que não é mentira, mas não necessariamente é sobre nós, é sobre o outro que a gente
está
vendo.
É verdadeiro sem necessariamente ser verídico.
Né? Exatamente.
Nossa. Bom, vamos ouvir agora, na voz de Rogério Bernardes, alguns poemas de Cinzas de Fazer Fênix.
Eu vou ler o poema que abre o livro, que se chama Incandescente, que já dá o tom, né, da temática do livro. Enquanto a minha história não sucumbir ao complô de homens e tumores, não se intimidar com verrugas, manchas e odores, haverá ainda aqui um menino atônito e franzino, leve como pluma solta de paloma e vendaval, com olhos místicos de andorinha e asas míticas de dragão. Uma última brasa, viva e incandescente, destinada a virar cinzas de fazer fênix.
Este é o poema, então, de abertura, né?
É o poema de abertura, né? E, além de ter o título, né, no poema, né? Uhum. Ele também retoma os outros dois livros, porque ele fala também da Andorinha e do Dragão, né?
Andorinha do Dragão.
Então, eu achei que ele era ideal para abrir o último livro da trilogia, né? Se podemos dizer assim.
É.
Então, eu vou ler também um poema bem pequenininho, na realidade é um micropoema, que finaliza o livro.
Ele está na contracapa.
Ele inclusive, está na contracapa, né? Mas ele também é o último poema do livro. Ele faz parte de um conjunto de três micropoemas que eu chamei justamente de trilogia alada, né? O primeiro micropoema é Andorinha, o segundo Dragão e o terceiro Fênix. E é o Fênix que eu vou ler. Queimaram-me os ossos em brasa. Arrancaram-me o ninho e as asas. Com as cinzas fizeram-me um enterro. Cometeram o pior dos seus erros.
Muito obrigada, então, Rogério Bernardes.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com Rogério Bernardes, poeta que acaba de lançar o seu terceiro livro de poemas, que se intitula Cinzas de Fazer Fênix, um lançamento da Penalux. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Se você se interessou sobre o livro Cinzas de Fazer Fênix, de Rogério Bernardes, essa obra está disponível no site da editora Penalux. Então é editorapenalux.com.br/loja ou então no estantevirtual.com.br. Chegou a hora da poesia. Então hoje também, em homenagem ao Dia das Crianças, Marluce Ribeiro nos traz Ruth Rocha, Cecília Meirelles e Tatiana Belinck com poemas para o público infantil.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos é dedicado às crianças. E por conta do tema, você vai saber o que é comparação. Quem escreveu para o público infantil foi Ruth Rocha. Dela selecionei para você Pessoas São Diferentes, que você ouve na interpretação de Raquel Teixeira.
São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes.
Mas nem sempre tudo é assim tão diferente. É o que você confere nos versos de A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. No verso final encontramos exemplo de comparação. Mas você sabe o que significa isso? Como o próprio nome indica, comparação é a figura de linguagem que consiste na aproximação de dois termos que se assemelham. No caso do poema, o último verso compara a bailarina com as demais crianças, afirmando que ela dorme como todas as outras. Já a Tatiana Belinck traz uma crítica ao comportamento dos adultos nos versos de Ser Criança. Ser criança é dureza, todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem porque sim. Isso é falta de respeito, porque sim não é resposta. Atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar para a criança compreender esses podes e não podes, para aceitar sem se ofender. Criança exige carinho e, sim, consideração. Criança é gente, é pessoa, não bicho de estimação. Em projeto voltado para o público infantil, Adriana Calcanhoto dá destaque à bailarina quando comparada às demais pessoas. É o que você ouve na canção dela, Ciranda da Bailarina.
Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem aneba, só a bailarina que não tem. Não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos escuta pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir no formato de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, claro, também elogios ou críticas pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, com os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Eu agradeço e até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.